Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de outubro de 2020. E na semana passada, no episódio de sexta-feira, eu me despedi desejando um bom final de semana e falando até segunda, sem lembrar que segunda era feriado. Aliás, no meio do final de semana, quando minha mulher falou, olha, segunda é feriado, eu fiquei dando tratos à bola, falei, mas feriado por quê? Eu não conseguia me lembrar. Pensei no dia da criança, porque eu tinha visto várias pessoas trocando ou por avatares, que é uma coisa inexplicável, mas também por fotos infantis. E falei, não, mas era dia da padroeira do Brasil. Eu esqueci disso completamente. E aliás, eu convido vocês a assistirem um vídeo que o Leandro Carnal fez especificamente sobre o culto à Nossa Senhora, não só no Brasil, mas também ao longo da história do cristianismo e, sobretudo, na América Latina. Eu não me lembrava, mas é verdade, você tem no México a Nossa Senhora de Guadalupe, você tem Nossa Senhora não sei do que no Chile, você tem várias Nossas Senhoras, é o culto mariano. Então, é uma maneira bastante interessante da gente não só entender um pouco aqui da história da região, da questão, mesmo da questão da brasilidade, inclusive, mas também da história do Ocidente inteiro. Eu não tinha a menor ideia de quando tinha surgido esse culto, é muito interessante. E também ele acaba falando sobre questão de santos. Eu nunca tinha parado para pensar se existe uma diferença entre adorar e venerar, parece que sim. Adorar, você adora só ao monoteísmo, né, ao Deus Supremo, seja ele qual for, e venerar é uma você dedica a santos. Então tem aí, para não dar nenhum tipo de conflito, né, se bem que eu nunca entendi por que em monoteísmo, né, o ser supremo e superior é um ser ciumento, né, e carente, mas deixa para lá mistérios. Mas de qualquer maneira é bastante interessante, sobretudo quando algumas das notícias que eu destaquei aqui para comentar com vocês têm a ver com a questão religiosa, por exemplo, quando o Papa vai lá e se pronuncia de uma maneira bastante explícita, bastante frontal, sobre a maneira como a gente vem lidando com a natureza. Ele questiona o capitalismo, ele questiona a destruição do meio ambiente, ele questiona a desigualdade. Muito interessante, mesmo eu não sendo religioso de maneira alguma, eu acho admirável a postura, a coragem, o engajamento social, inclusive histórico, que esse Papa tem feito, coisas completamente inusitadas. Eu fiquei sabendo recentemente, vocês devem ter visto, que ele telefonou diretamente no celular de um padre brasileiro que tem um trabalho com moradores de rua. Agora imagina o susto, você é um padre aqui, coitado, empurrando o piano, né, ralando, numa condição muito desfavorável, tentando ajudar quem realmente está necessitando de ajuda, toca o telefone, é o Papa. Pois bem, o cara realmente é uma figura bastante curiosa. E a outra notícia, vocês devem ter visto, é a canonização de um rapaz, que eu já esqueci o nome, um sobrenome italiano, parece que o rapaz nasceu em Londres, mas morou na Itália. O menino morreu muito cedo por causa de leucemia. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui não é nem por nenhum aspecto religioso ou nada parecido, mas é porque esse rapaz, e isso foi chamado a atenção, o próprio Papa menciona isso, ele usou a internet não para jogar, para ficar, sei lá o que, paquerando, assistindo porno o dia inteiro, mas ele usou a internet justamente para ajudar as pessoas. Eu não tinha prestado atenção nesse detalhe da vida desse rapaz, normalmente canonizações passam batido, não presto atenção, mas eu achei interessante, de novo, o próprio Papa chamar a atenção de um jovem que está utilizando, né, a tecnologia em prol de uma causa maior que si mesmo. Achei isso bastante louvável, bastante interessante, sobretudo numa época em que a gente tem grandes líderes caracterizados por uma absoluta falta de empatia que beira a sociopatia, ou talvez beire a psicopatia, né? Quando a gente tem desde o Trump voltando a fazer comício, vocês devem ter visto isso, quanto a gente vê aí o Salles, que é o sinistro do zero ambiente, o cara posando para tirar fotos do lado de uma substância química de efeitos duvidosos que foi lançada sobre os incêndios, não sei se vocês viram isso, e falou, ah, agora vamos resolver essa história de incêndio com essa substância química aqui, a gente consegue ser 5 vezes mais eficiente. Ele esqueceu de contar que ele estava bombardeando ali o Pantanal, que já está numa situação miserável, com uma substância química que deveria, completamente surreal, mas que deveria ser melhor analisada, tanto é que o IBAMA sugere que durante 40 dias ninguém tome água, ninguém consuma carne de caça, ninguém consuma plantas que foram, de alguma maneira, irrigadas ou molhadas, ou sei lá o que, expostas a essa substância química. Ou seja, o cara, para posar de herói, ele fica parecendo uma cena do filme do Apocalipse Now, parece que ele está jogando napalm, mas está jogando uma substância, agente laranja, né, que é a Guerra do Vietnã. Para quem não lembra, alguém lembra o que é agente laranja ou isso é coisa de quem é velho? Agente laranja é o seguinte, na Guerra do Vietnã, uma das coisas que realmente deixaram os americanos meio de calça curta é lutar na selva. Os guerrilheiros, os Vietcongues, eles se embrenhavam na selva. Pô, o que você faz na selva? Você não enxerga nada, é uma desgraceira, né? Então, o que os caras faziam? Eles descobriram uma substância que foi chamada de agente laranja. Não é o Trump, né? Pode até ser, porque era tão tóxico quanto. Então, era uma substância que quando você esparge, quando você borrifa essa substância em cima de uma floresta, todas as folhas caem. Hein? Que tal? É uma calvície florestal instantânea. É maravilhoso, porque assim você vê os Vietcongues lá embaixo, eles não têm onde se esconder. Né? Que coisa completamente sinistra, nefasta, quase demoníaca, alguém descabelar uma floresta inteira por razões políticas, mas acontece que além de ser um desfoliante poderoso, o agente laranja era violentamente cancerígeno, o que afetou inclusive as tropas americanas. Obviamente o exército escondeu isso durante muito tempo, e aí você fica pensando por que que existem líderes que são tão completamente insensíveis ao estrago que eles fazem. E eu vou conectar isso com uma história muito interessante que a Vox criou um vídeo a respeito, ela publicou esses dias, que é sobre lixo nuclear, lixo atômico, talvez um dos maiores acidentes ambientais da história americana. Eu não tinha a menor ideia disso, na verdade ninguém tinha a menor ideia. Por que que ninguém tinha a menor ideia? Porque não afetou gente branca, não afetou nenhuma cidade bacanuda, afetou uma reserva indígena. Então não é só aqui que existe sinistros do zero ambiente, lá também tem. Então a questão é a seguinte, quando começa a era nuclear, né, quando os Estados Unidos começam a fazer armas atômicas, eles, bom, ok, precisamos de urânio, onde que a gente acha urânio? Eles descobriram urânio no próprio território americano. E aí, por coincidência, as reservas de urânio, que ficam ali no meio dos Estados Unidos, bem no meio mesmo, coincidem com áreas navarro, áreas indígenas, reservas onde moram índios americanos, os navarros mais especificamente. Pois bem, começou uma corrida de mineração do urânio. Os caras mostram ali que em pouquíssimo tempo, na década de 50 ali, você tinha 750 minas de urânio, né? E o que acontece é que os próprios líderes navarro não estavam muito bem informados. Eles toparam porque eles acharam que isso seria uma oportunidade de empregos, de enriquecimento, de desenvolvimento da região, que obviamente estava abandonada. Pois bem, o que acontece é que nessas minas de urânio, adivinha quem fazia o trabalho pesado? Os navarro. Adivinha quem explodia as coisas? Os navarro. Adivinha quem se expunha mais? Os navarro. Coitado, foram usados como buchas de canhão. Como se não bastasse, né, a exposição, né, dessas pessoas sem proteção alguma, sem nenhum tipo de cuidado, sem ventilação, sem equipamento, sem nada, a urânio. Vamos lá, urânio, os caras respirando pó de urânio, né, sendo que o governo americano já sabia há décadas que isso requeriria ou deveria requerer algum tipo de proteção, ou seja, o governo americano não se preocupou. Eu ia usar um palavrão aqui, mas deixa para lá. Como se não bastasse isso, todo o lixo tóxico da mineração foi acumulado numa represa. adivinhem o que aconteceu com a represa, uma represa que tinha restos de urânio e outras substâncias tóxicas. Essa represa rompeu, mais ou menos como aconteceu com Brumadinho. Só que Brumadinho eram restos da mineração de ferro, essas coisas assim, sei lá o que mais que eles estavam minerando em Brumadinho. Mas naquela região ali, eles estavam minerando urânio. A coisa é um pouco mais cabeluda. O que acontece é que essa represa esparramou, contaminou toda uma região e contaminou, obviamente, não podia deixar de ser um rio. Esse rio, o nível radioativo subiu a 1000 vezes acima do que você poderia tolerar. E adivinha o que aconteceu? Ninguém deu muita bola. Né? Então, até hoje, os caras estão lutando por reconhecimento, até hoje, os caras estão lutando por algum tipo de indenização. E, curioso, isso foi justamente esse rompimento da barragem foi na mesma época em que teve um acidente nuclear. Eu me lembro, eu era adolescente, década de 70, que foi Three Mile Island, quando teve um vazamento nuclear, aí foi uma correria, um corre-corre, né? Um pânico, porque gente branca estava em jogo. Agora, quando a natureza é comprometida por sei lá quantos milhares de anos, quando um povo inteiro indígena é colocado em risco, né? Imagina, câncer de todo tipo, leucemia, né? E isso não é tão importante assim. Isso, na verdade, volta para a minha questão dessa nossa capacidade completamente desconcertante de ser insensível com relação ao próximo. Por que será? Será que é porque a gente não vê? Será que é porque o próximo é diferente? Ou será porque as pessoas que vão atrás do poder são pessoas mais insensíveis por natureza? Será que somos todos assim? E eu estou fazendo essas perguntas para conectar isso com um trecho do livro Skin in the Game, do Taleb, que eu não sei como é que vão traduzir Skin. Já deve ter traduzido Skin in the Game, não sei como é que eles traduziram para Skin in the Game. Skin in the Game é quando você arrisca alguma coisa sua, quando você tem alguma coisa a perder, quando você coloca o seu na reta. Mas o seu na reta não é um título muito familiar, né? Um título que você pode colocar, não sei. Então, não sei como é que traduziram Skin in the Game, mas a ideia do Taleb é simplesmente a gente começar a pensar o quanto as pessoas estão envolvidas em qualquer coisa, se elas têm alguma coisa a perder. E a tese do Taleb, estou tentando resumir aqui, é que justamente quando as pessoas investem em alguma coisa, elas têm alguma coisa a perder, a gente pode confiar mais, a gente deveria confiar mais, a gente não deveria confiar em quem, não, em quem, em princípio, se alguma coisa der errado, o cara se dá bem de qualquer maneira. Banqueiros em geral, né? Políticos em geral, né? Os caras fazem um monte de desgraça, quem paga o preço somos nós, eles não têm nada a perder. Pois bem, o que acontece é que eu acabei de ler um capítulo ontem mesmo, e um capítulo tão, para mim, assim, boom, né? Como se diz em inglês, blew my mind, pirou meu cabeção, que eu falei, uau, eu fui lendo devagar, parei, vi Instagram, li mais um pouquinho, parei, vi o Twitter, porque eu estava tentando digerir essa informação que eu vou tentar compartilhar com vocês. A tese do Taleb, que não é politicamente correta e que também a gente tem que tomar um certo cuidado, é que o que determina a história, o que muda as coisas, não é a maioria, não é o consenso, não é a média, não é todo mundo, mas é simplesmente uma minoria motivada. Opa, para, isso é esquisito, isso parece uma coisa não democrática, isso parece algum discurso aí do Mussolini, parece coisas de fascistas, mas aí ele começa a mostrar uma série de situações, e aí ele começa, por exemplo, com a questão alimentar. Vamos supor que você seja uma fábrica de comida, de frango, frango, é uma BRF, uma JBS, tanto faz, Sadia, né? Fábrica de frango. O que acontece é que algumas minorias têm restrições alimentares. Por exemplo, quem é um judeu que observa os preceitos do judaísmo, ele vai comer comida kosher, que exige um certo tipo de abate. Quem é muçulmano vai exigir um abate do tipo halal, que também é uma série de condições para que... O que acontece é o seguinte, se o cara for um observante estrito, ele só vai comer o que for kosher ou halal e não come o resto. Agora, o resto come qualquer coisa. Então, se você for um fabricante, você fala: bom, deixa eu pensar. Eu vou separar uma parte. Quantos por cento os caras são? 1%? Putz, então eu vou separar 1% só para esses caras. Falo: bom, mas dá um maior trabalho separar. E se eu fizesse tudo kosher? Porque afinal, quem não dá bola, quem não é observante, quem não é religioso, não vai perceber, não vai comer de qualquer jeito, não faz diferença. Então o que acontece? Faz tudo kosher de uma vez, ou faz tudo halal de uma vez, porque aí atende todo mundo, ou seja, atende aqueles que não estão nem aí, que muitas vezes são a maioria, e atende aqueles que são realmente intransigentes, que podem ser uma minoria. Ou seja, uma minoria intransigente, e nesse caso intransigente de uma questão neutra, não é que é fascista, moralista, radical, esquerda, direita, tanto faz. Uma minoria intransigente acabou provocando uma mudança no padrão de todo mundo. Ele vai dando uma série de exemplos. Por exemplo, quando você, sei lá, você pega nos Estados Unidos, em que a população negra é minoritária, efetivamente minoritária, não é como no Brasil, que a gente é muito mais misturado. O que acontece é que, justamente para preservar uma minoria que é, né, sofrida, abusada, etc. e tal, você provavelmente vai mudar como todos os outros vivem, né? Você vai, de repente, colocar que algumas palavras são politicamente incorretas, que algumas coisas são racismo. Então, muitas vezes, o que acontece para todo mundo, você só consegue entender porque existe uma minoria motivada, o que pode ser usada para o bem, obviamente. Né, algumas pessoas, né, alguns poucos cientistas melhoram a vida da humanidade inteira, né, alguns poucos ambientalistas conseguem mudar o planeta para todo mundo, né, alguns pouquíssimos ativistas conseguem melhorar os direitos humanos para todo mundo, ou seja, a minoria motivada, intransigente, consegue sim fazer diferença, como isso também pode ter o sentido oposto, uma minoria intransigente tornar a vida intransigente por razões cretinas, pode ser de esquerda, pode ser uma patrulha ideológica, petista, sei lá o que for, mesmo de direita, né? Pode, como ninguém meio se importa, ela acaba se impondo. Por que que eu estou contando essa história? Porque isso me deu. Primeiro que assim, está fazendo minha cabeça pirar, né? Porque a gente fica achando: oh, nós somos raríssimos, nós nunca vamos conseguir nada, fazer mudança nenhuma, né? Nós estamos aqui em minoria absoluta. Mas isso me faz lembrar um artigo que eu já comentei com vocês no Radinho há algum tempo, de vários estudos que mostram que para mudar uma sociedade, para mudar uma história, que porcentagem da população precisa ir para a rua, né? 50%, como numa eleição? Não. 30%? Não. Por volta de 3%. Se 3% da população vai à rua, você às vezes consegue fazer uma grande mudança. Abaixo disso, não necessariamente. Então, você fala: uau, só 3% precisa para mudar as coisas? Que coisa interessante. E isso me faz lembrar, em muitas palestras que eu fiz recentemente, eu usei um exemplo que na verdade é quase que um game. Eu vou tentar descrever para vocês, o que nem sempre, né, sem o recurso gráfico, visual, fica fácil. Mas imagina o seguinte: imagina que você tem um tabuleiro, tá bom? Um tabuleiro como se fosse um tabuleiro de jogo. Em vez de ter, sabe, você tem 10 casas por 10 casas, é um tabuleirão. E aí você espalha aleatoriamente pecinhas, sei lá, vamos chamar de azuis e amarelas, se espalha aleatoriamente. Então, isso, vamos supor que isso represente, por exemplo, um grande escritório. É um grande escritório. E azul pode ser quem torce para o. Como é que chama em Porto Alegre? Eu não vou lembrar. Mas vamos imaginar algum lugar que só tenha dois times, né? O time amarelo e o time azul. Então, os torcedores do azul e do amarelo estão espalhados de uma maneira homogênea, aleatória. Certo? Certo. Agora vamos imaginar que, por acaso, o torcedor do amarelo ele seja um pouco chato. Ele fala: olha, eu estou aqui sentado, estou aqui nesse tabuleiro, tem 8 lugares em volta de mim. Certo? Certo. Imagina um tabuleiro, você bola uma peça, quantas peças tem em volta? 8. Né? Uma, duas, três, ok, 8. Tem 8 peças em volta de mim. Olha, tudo bem se tiver azul na minha volta, mas eu gostaria que tivesse no mínimo mais 2 amarelos. Aí você fala: bom, até que o cara não é tão chato assim, não é que ele quer a maioria dos vizinhos amarela. Ele só quer dois. Né? Você tem oito, dois amarelos, ele faz questão de dois amarelos. Tudo bem, 25%, né? Tá tranquilo. Então vamos todo mundo começar aqui a se rearranjar para que cada pessoa torcedora do amarelo tenha pelo menos dois amarelos em volta de si. Parece normal, parece bastante, inclusive tolerante. Parece que realmente o amarelo, ele tem lá uma certa intransigência, mas o que acontece? Esse joguinho, você começa com o tabuleiro lá completamente bagunçado, na hora que você dá play, os amarelinhos começam a se mudar. Se mudar justamente o quê? Para satisfazer essa pequena intransigência deles. O que acontece é que depois de umas, né, a cada passo você deixa todo mundo mudar. Em pouquíssimos passos, o tabuleiro se torna completamente polarizado. Ilhas de amarelos com ilhas de azuis, né, regiões inteiras azuis. Se você tivesse olhado aquele tabuleiro final, você fala, nossa, esse pessoal deve ser monstruosamente intransigente, os azuis não devem tolerar os amarelos não devem tolerar os azuis, porque veja só essa configuração. Mas, na verdade, embora o resultado final, a configuração final, seja realmente duas trincheiras, né, cada um de um lado, isso tudo começou porque um ali é um pouquinho intransigente. Essa é uma demonstração matemática de que basta você ter um pouquinho de intransigência para que isso realmente polarize tudo de uma maneira nefasta. Eu vou dar o link para vocês entrarem, no browser, você entra no browser lá, clica, pode até mudar alguns parâmetros e você vê a polarização acontecer. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Ainda mais porque, e aí vem uma outra questão interessante aqui, que é uma questão também que o Taleb traz nesse capítulo, que não adianta você tentar, você vê uma situação, sei lá, uma situação polarizada. Você não pode concluir que as pessoas são estupidamente polarizadas. Não, na verdade, tudo pode ter nascido de uma polarização baixa. Mas é que essa polarização baixa acaba numa polarização muito alta. Da mesma maneira, você não pode analisar um por um e falar, olha, aqui é um ambiente onde cada pessoa é bastante tolerante. Ou seja, analisar o indivíduo não basta. O que você tem que analisar é a estrutura, quais são as regras do jogo. E aí o Taleb faz um comentário que eu acho também que é bastante interessante, que se você tiver gênios, né, gênios, pessoas brilhantes, maravilhosas, em algum tipo de arranjo cretino, o resultado vai ser cretino. Agora, se você tiver pessoas completamente normais, medianas, para não dizer medíocres, se você fizer um arranjo, uma regra do jogo que seja esperta, isso pode gerar um comportamento global mais esperto. E eu vou, ele fala em princípio do mercado, na questão do mercado, do liberalismo. Então, o mercado, se as regras do mercado forem claras, forem justas, as pessoas não precisam ser individualmente justas ou individualmente geniais. Isso me faz pensar em cultura corporativa, né? Às vezes, uma cultura corporativa, eles exigem que todo mundo reze pela mesma Bíblia, é quase que um monoteísmo, né? Porque todo mundo, para que as coisas funcionem, todo mundo tem que pensar igual. E aí eles esquecem das regras do jogo. As regras do jogo são contraditórias, e aí cada um por si, Deus contra todos. Né? Agora, se você tem um ambiente corporativo onde as regras são claras, cada um pode ser azul, amarelo, vermelho, tanto faz, porque as regras do jogo prevalecem. E para ilustrar essa história, né, o bom da gente ter um fim de semana prolongado é que a gente fica com a cabeça um pouco mais fresca e a gente consegue fazer conexões melhores. É um artigo bastante interessante na New Yorker sobre ciência. Se os cientistas são imperfeitos, porque o cientista tem vaidade, o cientista pode ter medo, o cientista pode ser teimoso, o cientista é um ser humano como outro qualquer. Por que que a ciência funciona tão bem? Pela regra do jogo. Aliás, o próprio Taleb menciona, isso é extremamente interessante, mesmo no mundo, no campo científico, o que faz a ciência avançar não é o consenso de todo mundo, é simplesmente o seguinte fato: se um cientista conseguir provar que uma ideia está errada, ou seja, ele é uma minoria motivada, está errado para todo mundo. Então, o bom da ciência, a gente tem que lembrar que a ciência não é um trabalho de formiguinha, é gente sacrificada, a regra do jogo é claro, mas mais importante do que a questão do eventual consenso é simplesmente essa questão de que se alguém conseguiu provar que alguma coisa está errada, ela está errada para absolutamente todo mundo. Essa é a regra do jogo, né? Não é uma questão democrática, né? Está certo quem é maioria. Não, está certo quem, mesmo que seja um cientista só, uma equipe só, se ele consegue provar por A mais B que cloroquina não funciona, desculpa, mas não funciona mesmo, né? Então, isso é extremamente interessante, me dá muito o que pensar, me dá um certo alento para quem é uma minoria motivada, como raríssimos, por exemplo, né, quando a gente está diante de um triunfo massacrante da burrice empoderada, que na verdade é o que aconteceu. Você tem uma minoria cretina, estúpida, sem empatia, sociopata, que não se importa com os outros, eles são mais motivados do que o resto. Então eles conseguem impor um modo de viver, um modo de lidar com a natureza, porque o resto é meio não se importa. Então, o que acaba pode surgir, de repente, é uma outra minoria motivada, como as Gretas Thunberg, como David Attenborough, que justamente vão dar a cara para bater e vão tentar mudar para todo mundo. Deu o que pensar. Eu vou dar o link para vocês lerem também, por conta própria, chegarem às próprias conclusões. Isso realmente mexeu bastante com a minha cabeça. O que mais que eu tenho para compartilhar com vocês aqui? Tem uma outra história que para mim foi uau, né? Uau. Tem a ver com, já que a gente está falando de ciência, tem a ver com... Vou conectar uma outra história maluca aqui. Existe um personagem importantíssimo na ciência do século XX, que é o Gödel. Gödel, um nome meio gozado, mas o Gödel é um personagem... A pessoa Gödel é uma pessoa estranha. É um cara hipocondríaco, ele achou a vida inteira que ele estava sendo envenenado, que ele tinha, né, que ele tinha que cuidar da saúde. Ele só comia a comida que a mulher dele fazia. Quando a mulher dele foi hospitalizada, ele se negou a comer a comida de qualquer outra pessoa até morrer. Então é uma pessoa que, né, por uma absoluta teimosia e por hipocondria, uma questão que não é... Mas de qualquer maneira, vamos esquecer o indivíduo, o Gödel, vamos pensar no legado dele para a ciência. O Gödel, ele tem uma importância chave no século XX pelo seguinte: matemática sempre foi vista como uma maravilha, né, uma coisa que faz, que é completamente diferente do mundo humano convencional, o mundo das opiniões, o mundo da linguagem. A linguagem é imprecisa, a matemática é exata, a matemática não tem contradições, né? Agora, na língua humana, vamos imaginar a seguinte sentença: eu vou escrever, vou imprimir, né, vou lá na impressora, imprimo e coloco na parede a seguinte frase: esta frase é uma mentira. Bom, se esta frase é uma mentira, então ela não é uma mentira, porque ela só é uma mentira se ela for verdadeira. Bom, ou seja, com uma frase tão simples, esta frase é uma mentira, a gente cria ali um buraco negro, você não consegue mais sair disso, porque ela se contradiz o tempo todo. Você não consegue fechar. Como é que, peraí, se esta frase é uma mentira, é verdade ou é mentira? Mentira ou é verdade? Aí você fala, tá vendo? A linguagem é cheia de contradições, a matemática não é. O que Gödel fez, isso é uma coisa absolutamente sensacional, ele conseguiu mostrar, ele era um cara de lógica, que obviamente para mim é grego, né? A lógica, ele conseguiu mostrar que em qualquer universo matemático que você construa, que você imagine, é possível você fazer algum tipo de afirmação que não é verdadeira nem falsa, que você não consegue negar. Ele simplesmente deu uma martelada no joelho, ele quebrou o joelho daquela pretensão de que a matemática jamais se contradissesse. Assim fala, contradissesse? Contradizer? Ih, agora me... Bom, não sei, alguém corrija o meu português aí. Bom, em suma, ele deu uma bagunçada ali nos fundamentos da matemática. E eu consigo costurar essa história do Gödel com essa história do Taleb, da seguinte maneira. Reza a lenda, isso é verdade, num certo momento, quando o nazismo começa a crescer na Europa, o Gödel vivia em Viena, ele sai de Viena e vai para os Estados Unidos e fica em Princeton. Princeton era uma universidade recém-criada na costa leste americana. Einstein também está lá, então Einstein, oba, tem mais alguém que fala alemão, que bom, ninguém fala alemão aqui. Aí eles ficavam andando para lá e para cá, o Einstein e o Gödel resolveu se naturalizar. Só que para isso ele tinha que naturalizar americano. Aí ele tinha que passar por um exame. E o Einstein foi acompanhá-lo, porque o Gödel era uma figura difícil. Aí o Gödel quase tretou com o examinador, mas o Einstein conseguiu segurar um pouco a onda, apagar o incêndio. Não sei se ele usou a substância do sinistro Salles, mas ele conseguiu apagar o incêndio e tudo transcorreu naturalmente. Mas qual foi a treta do Gödel? O Gödel teria chegado, isso pode ser lenda perfeitamente, para o cara que está ali sabatinando sobre, né, a maravilha da Constituição americana, etc. e tal, da democracia. Ele falou: olha, a sua constituição tem uma fragilidade, ela tem um bug, ela é hackeável. A constituição americana pode ser usada para suportar a tirania. Bom que o Einstein tirou o cara dali antes que ele fosse, sei lá, deportado. Mas a questão é a seguinte: que contradição o Gödel teria visto? O que que ele viu na Constituição americana? Será que ele viu Trump? Será que ele viu um agente laranja ali? Mas o que dizem é que é o seguinte: a liberdade de expressão americana, que é realmente inédita do ponto de vista histórico, né? Que você tem liberdade de expressão, é a liberdade de opinião, liberdade de crença, ou seja, você é liberal. O que acontece? Ela deveria tolerar, ela deveria aceitar quem não acredita na tolerância? Essa é uma questão interessante. Se você é tão tolerante que você tolera quem não acredita na tolerância, o que pode acontecer? E aí vem de novo a minoria motivada. Se a tua liberdade de expressão abre, inclusive, espaço para que as pessoas combatam a liberdade de expressão, é possível que, num determinado momento, a própria liberdade de expressão esteja em xeque. Quando a gente vê o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, em que você tem canais de televisão como a Fox, que estão notoriamente servindo de plataforma eleitoral para o Trump, que estão notoriamente usando, né, uma coisa que deveria ser pública para enganar, para mentir, e que você não pode fazer nada a respeito, porque na verdade é liberdade de expressão, né? Uau, quando o Facebook demora não sei quanto tempo para finalmente, né, tirar da plataforma dele quem nega o Holocausto, talvez seja tarde demais, talvez, né, o Gödel percebeu que tinha essa brecha. Você poderia ter uma minoria motivada, uma minoria intransigente que poderia mudar a regra do jogo de maneira definitiva. Extremamente interessante. Realmente eu vou começar essa semana com a cabeça fervendo aqui de ideias e tal. Tem uma questão que de Einstein também aqui que é um pouco irritante, é que assim, toda semana alguém vem com um experimento para tentar provar se o Einstein estava errado. De novo aquela história, né? Se alguém, uma pessoa conseguir provar que o Einstein está errado, para tudo, né? Não precisa chegar num mega consenso. Se a prova for consistente, ele está errado. A questão é que uma das questões chaves, né, dessa inovação que o Einstein trouxe para a ciência é um novo entendimento do que é a gravidade. Gravidade, que é aquele fenômeno que a gente começa a perceber depois de uma certa idade, né, algumas coisas caem, outras não levantam. Várias coisas acontecem. Pois bem, a gravidade tinha sido já, né, destrinchada pelo Newton. O Newton conseguiu lá fazer a lei da gravitação universal. Desculpe, acabei de esbarrar no microfone, perdão. É a lei da gravitação universal, que já era bastante poderosa, mas aí o Einstein fala: pensando bem, não, a gravidade, na verdade, é uma ilusão. A gravidade, a força da gravidade é uma ilusão, ela não existe como força, ela é uma distorção no espaço-tempo. Cara, e aí vem a relatividade do Einstein, que é muito poderosa, mas é muito difícil de entender. E eu vou dar, inclusive, link para vocês darem uma olhada num vídeo genial feito pelo Veritasium, que é um cara que eu admiro muito. Ele fez um vídeo super bacana tentando mostrar por que a gravidade, segundo Einstein, é uma ilusão. Não existe a força da gravidade. O que existe são distorções. Bom, assistam ao vídeo, é mais legal do que eu falando, tá bom? Mas o que acontece? Várias coisas decorrem dessa ideia do Einstein, de que a gravidade é uma distorção do espaço-tempo. E o Einstein chega, inclusive, a conceber que talvez pudesse haver alguma coisa com o buraco negro, se bem que na época o buraco negro ainda não tinha esse nome, né? Mas ele não acreditava muito, e na semana passada eu comentei com vocês que o Roger Penrose, que é um matemático, um cientista inglês, ganhou o prêmio Nobel justamente por conseguir formular melhor que zona é essa de buraco negro. Pois bem, buraco negro existe, nem o Einstein acreditava no buraco negro, mais uma vez o Einstein está certo, mas voltando para as tentativas de mostrar se o Einstein continua certo, uma das previsões que o Einstein fez é o seguinte: olha, o Sol, está aí, né, a luz do Sol. O Sol é tão grande, a gravidade dele é tão grande, que provavelmente isso muda um pouco a natureza da luz que chega para a gente, porque a luz, ela de alguma maneira é afetada pelo campo gravitacional, ela é afetada pela gravidade. De novo, eu usei campo gravitacional, mas não é a palavra correta, porque Einstein não acredita em campo gravitacional. Bom, pois bem, a distorção que o Sol promove no espaço-tempo, vamos usar o jargão correto, isso afetaria a natureza da luz. Ela deveria ser um pouquinho, ela deveria parecer um pouquinho mais vermelha por efeito da gravidade do Sol, mas o próprio Einstein fez uma conta de padeiro e chegou à conclusão que isso seria da ordem de milionésimos. Milionésimo, não sei se a gente um dia vai conseguir medir. Adivinha, conseguimos medir. Botamos não sei o que, num experimento na Lua, na órbita da Lua, seja lá onde for, e conseguimos provar mais uma vez que Einstein estava certo. Gravidade, Einstein. Mas aí eu vou conectar. A gente deve estar já ficando sem tempo, mas eu vou. É que realmente foi um fim de semana estupidamente rico. E falando em Penrose, divulgaram, acho que foi o próprio Science Friday, quem foi que divulgou? Não lembro. Alguém divulgou uma entrevista recente do Penrose em que ele conversa com um apresentador, com um mediador, que não é um cientista, é uma pessoa normal, como eu e você. Ou seja, o que obrigou o Penrose a falar, né, coisas inteligíveis, né? Se bem que ele normalmente é bastante didático. Mas o Penrose colocou uma coisa ali que me deu muito o que pensar, porque ele sugeriu uma explicação um pouco melhor para a questão do surgimento do universo. Que tal, né? Eu não consigo nem explicar por que a planta ali está meio amarela. Agora o cara da cachola dele, ele resolve propor uma outra explicação para a questão do Big Bang e para o fim do universo. É admirável, não é? Mas eu vou tentar compartilhar com vocês, porque a história, para mim, é bastante rica. Eu acho que isso é um caminho para outros cientistas tentarem validar. Isso é só uma hipótese, uma tese. E a história é a seguinte. Vamos lá. Nem equações matemáticas. Alguém se lembra de alguma fórmula matemática? Sei lá, talvez alguém se lembre do Newton, força igual a massa vezes aceleração, ok. Mas uma das equações mais famosas, que está em camiseta, ímã de geladeira, episódio do Simpsons, sei lá, Third Rock from the Sun, eu não sei, é justamente E igual a mc ao quadrado. Energia é massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Tá bom, energia igual a massa, certo? Massa e energia de alguma maneira se equivalem. Então, energia igual a massa, ok? Ok, uau. Né? Então, isso explica por que quando você faz uma bomba de hidrogênio, né, simplesmente porque um tiquinho de nada de hidrogênio, que mal dá para encher um balão de aniversário, faz explodir uma cidade inteira, né? Faz o Kim Jong-un da Coreia fazer um míssil colossal, porque simplesmente você converteu uma quantidade ridícula de massa numa quantidade simplesmente estratosférica, brutal, de energia. Tá bom? Porque, na verdade, energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. A velocidade da luz ao quadrado é um número gigante, 300 mil quilômetros por segundo, bota isso ao quadrado, é um número colossal. Pois bem, energia igual a massa. Certo? Existe uma outra equação que nem toda, nem eu lembrava, mas que, na verdade, é uma equação que vem de Planck, que ele fala que, na verdade, energia também tem a ver com frequência. Quanto mais alta a frequência da luz, mais alta é a energia envolvida. Ok, obrigado, até aí tudo bem. Mas o que acontece? Vamos pensar em Big Bang. Por que que a gente acha que teve um Big Bang? Por que que a gente acha que o universo já foi uma pelotinha? Por que que a gente acha que o universo explodiu? Porque existem pistas. E uma das pistas é a seguinte: se a gente olhar, né, eu olho e não enxergo nada. Aliás, moro em São Paulo, quando eu vejo a Lua já me dou por feliz. Mas se astrônomos observarem as galáxias, etc., eles vão ver que elas estão se afastando. Ups! Elas estão todas, em todas as direções, estão cada vez mais longe, né? Cada indo se afastando. E não só elas estão se afastando, como elas estão indo cada vez mais rápido. Como que a gente descobriu isso? É uma longa história, mas deixa para lá. Mas a questão é essa. Bom, peraí. Se o universo está se expandindo, significa que amanhã ele vai ser maior do que hoje. Certo? Certo. Então significa que ontem ele era menor do que hoje. E antes de ontem era menor ainda. E antes, antes. Bom, então você começa a imaginar que no passado ele era cada vez menor. Então, se você estender esse raciocínio, você vai chegar num ponto, né? Em algum momento, o universo era simplesmente minúsculo. Bom, essa tese de que o universo se expande a partir de alguma coisa muito pequena, a gente já conseguiu comprovar com um grau de precisão brutal. A gente consegue calcular, usar todas as equações da física para voltar o reloginho ali até logo depois, alguns segundos depois do Big Bang. Mas o Big Bang continua sendo assim, mas o que aconteceu exatamente no Big Bang? O que tinha antes do Big Bang? Então, né, como é que o universo vai morrer? Vamos ver se eu consigo compartilhar essa história com vocês. Vamos lá. Vamos imaginar que no começo, né, antes do, né, quando o Big Bang vai começar, ele é uma bolota de energia pura. Você não tem matéria ainda, ele é realmente energia pura. Só na hora que o Big Bang começa a se expandir, que o universo começa a se expandir, essa energia vai se espalhando, a temperatura baixa um pouco, né? E aí você começa a ter partículas aparecendo, né? Antes era só energia, era só radiação, e aí você começa a ter, sei lá, os quarks, depois os quarks se organizam em prótons, elétrons e o diabo, eventualmente eles viram átomos, certo? Certo. Então, se ele começa como energia pura e só quando ele vai se expandindo, ele vai se esfriando, ele vira matéria, tudo bem, começou como energia pura, certo? Certo. Ok. O que acontece é que nesse comecinho que você tinha energia para tudo quanto é lado, os fótons, né, que é justamente a luz, eles não conseguiam ir muito longe, porque um fóton, de qualquer maneira, na hora que ele vai tentar ir para algum lugar, bum, ele vai trombar num elétron, bum, ele vai... Cara, ele não conseguia, esse universo do começo não era transparente, ele estava muito quente, então você tinha fótons que não conseguiam sair daí de dentro. Aliás, vale aqui lembrar que no seio do Sol é bonito, né? No centro do Sol, no núcleo do Sol, onde também estão acontecendo reações nucleares, massa está sendo convertida em energia, justamente isso, né? Você gera fótons, mas os fótons que são gerados no seio do Sol, imagina, o Sol é grande, certo? Ele não consegue sair imediatamente, porque ali é tão caótico que o fóton fica batendo cabeça, que nem um débil mental, é um idiota, que nem o René, sem o GPS, ele fica perdidão. Até ele conseguir sair daquela confusão toda, pode demorar 100 mil anos. 100 mil anos. Então, quando você está aqui tomando sol, você está, né, absorvendo fótons que nasceram 100 mil anos atrás. Eles demoraram um tempão para sair daquela bagunça, porque o sol não é transparente. Eles demoram 100 mil anos para chegar na superfície. Aí, quando chega na superfície, upa, é transparente. E aí eles demoram 8 minutos. Ou seja, eles perdem um tempão lá dentro. Pois bem, o Big Bang começa assim. Começa com um troço absolutamente leitoso, à medida que ele vai esfriando, você começa a formar átomos, começa a formar elétron, próton, continua sendo leitoso, continua sendo opaco, o fóton não consegue escapar. Na hora que esfria, que expande um pouco mais, que esfria um pouco mais, formam-se os primeiros átomos e, bum, nesse exato momento o fóton consegue andar. Porque aí ficou transparente, você não tem mais plasma. Quando você tem plasma, que é aquele sopão, aquele caldo verde, não é um caldo verde, é um caldo laranja, que nem o Trump, o fóton não vai para lugar nenhum. A hora que você tem átomos, não tem mais plasma, a luz atravessa. E o que acontece? Essa primeira luz que atravessou o universo, parece alguma coisa bíblica, né? Fez-se a luz. Essa primeira luz a gente consegue capturar com instrumentos. Se a gente apontar em qualquer direção do céu, a gente vai notar um chiado, um tsh, esse chiado, que aliás, eu lembro, quando era criança, você mudava de canal, se você colocasse num canal que não tinha nenhuma emissora, por exemplo, a TV Tupi era no 4, a Globo era no 5, a Record era no 7, se eu colocasse no 6, tinha chiado, tsh. Esse chiado é justamente o chiado da criação do universo, naquele momento em que a luz saiu pela primeira vez. Certo? Certo. Ok, daí para frente a gente entende muito bem o que acontece. Mas tem uma curiosidade que é a seguinte, vamos voltar para o Einstein. Desculpa se tiver um pouco chata essa história, vamos ver se eu consigo tornar isso um pouco mais apetitoso. Eu falei que para um próton, quando ele nasce ali no coração do Sol, ele demora 100 mil anos para chegar até você, certo? Ok. Acontece que, naquelas intuições completamente malucas do Einstein, uma das coisas mais difíceis de entender é o seguinte: o tempo não passa igual para todo mundo. Quanto mais rápido você se desloca, o tempo anda mais devagar. Eu sei que parece contraintuitivo, mas isso já foi observado. Se você colocar um cronômetro, dois cronômetros, né, idênticos, coloca um, deixa um no chão, né, um aqui na Terra, e o outro você bota num avião a jato que está dando volta, a hora que o avião a jato volta, pousa de novo, os cronômetros estão desalinhados, porque no avião a jato o tempo andou mais devagar. Isso é muito estranho. Isso significa o seguinte: quanto mais alta a velocidade, mais devagar o tempo anda. Qual é a velocidade máxima no mundo do Einstein? É a velocidade da luz. Nada é mais rápido do que um fóton. Um fóton, nada vai mais rápido. É impossível, né? Essa é uma condição fundamental da teoria do cara. Mas se o fóton anda na velocidade máxima, o tempo para o fóton não existe. Olha que coisa maluca. Para o fóton, o tempo não existe. Não tem antes nem depois. O fóton vive num momento só. O fóton, desde a hora que ele nasce até a hora que ele se patifa em algum lugar, para ele não passou tempo nenhum. Para o fóton não existe tempo. Ok? Eu sei que é um conceito estranho. Agora, vamos voltar para o Big Bang, naquele começo, que tudo era energia. Se tudo era só energia, não há tempo. Porque quando tudo é fóton, quando tudo é radiação, você não pode falar em tempo. Você só tem tempo na hora em que você tem matéria. Só as coisas que são feitas de matéria que elas sentem o tempo. Então isso é muito interessante, porque, peraí, entende só, então o início, você não pode falar de tempo no início do Big Bang, porque como era energia pura, o tempo não passa. Muito interessante. Mas a coisa vai ficar mais estranha, porque à medida que o universo vai se expandindo, o que os caras preveem, uma das previsões para a expansão do universo, como é que o universo vai acabar? Bom, as coisas vão se espalhar cada vez mais, o universo vai ser, as partículas vão começar a decair, os buracos negros vão engolir tudo, e os buracos negros, depois de engolir absolutamente toda a matéria, eles começam a evaporar na forma de radiação, né? Ele vai evaporando na forma de radiação. Então, o final do universo, daqui a um tempo incomensurável, vai ser só o quê? Radiação. E o que acontece com radiação? Se for só radiação, o tempo parou de novo. Não tem tempo. Aí o Penrose falou, tá vendo? Então o Big Bang e o final do universo são muito próximos. Porque nos dois é só radiação e o tempo parou. Aí o cara fala, não, pera lá. O Big Bang era uma pelotinha, né? Agora, o final do universo provavelmente vai ser uma coisa gigantesca, enorme. Aí o Penrose fez uma colocação que eu achei genial. Talvez não, pelo seguinte: se você tem só energia e você não tem tempo, você também não consegue saber o tamanho das coisas. Então, olha só que curioso, quando o universo surge no Big Bang, ele não sabe o tamanho que ele tem, se ele é grande ou se ele é pequeno, porque se você só tem energia, não existe espaço nem tempo. Agora, quando ele também vai morrer e ele vira de novo só energia, você também não pode dizer que ele é grande ou pequeno. Desculpa se eu me empolguei com essa história, mas eu acho essa história dá muito o que pensar. Eu espero que isso sirva aí de inspiração para bastante gente. E se você achou que você não entendeu nada, que você é um aluno, né, que você de repente... Eu vou te dar um consolo, porque publicaram aqui o seguinte, acho que teve algum aniversário do John Lennon, não sei exatamente qual, mas publicaram aqui no Open Culture um boletim do John Lennon, né? Sabe quando no final, reunião de pais e mestres, aquele mico? Ó, em setembro de 56, o John Lennon, adolescente, levou para casa um boletim, né? Olha as observações dos professores, professor de francês. Ah, um garoto inteligente que poderia estar muito melhor se ele se concentrasse mais. Professor de matemática. Ele certamente está na estrada ou no caminho do fracasso, se ele continuar dessa maneira. O professor de física. Seu trabalho sempre carece de esforço. Ele prefere ficar viajando na maionese do que usar as suas habilidades. O professor de religião. Atitude na aula muito insatisfatória. E aqui, por último, o professor-chefe lá. Ele tem muitas ambições erradas e sua energia, já que a gente está falando de energia, está aplicada no lugar errado. John Lennon que mudou uma geração que inspira todo mundo até hoje. Então, se você está achando que você não é tão esperto assim para entender o Penrose, né, que neve... olha aí, o John Lennon mudou o mundo, apesar do professor de matemática achar que realmente ele estava no caminho para o fracasso. Caríssimos, raríssimos, obrigado pela absoluta paciência com os meus devaneios. Espero que tudo que eu tenha colocado aqui sirva, na verdade, de início, né, de começo, de curiosidade, de semente. Eu não estou compartilhando aqui leis, verdades, nem nada, mas descobertas. E como sempre eu dou o link lá no radinhodepilha.com, seja onde for, é o caminho para vocês descobrirem e conferirem por conta própria. Eu vou encerrar o radinho de hoje com o Demigetico, que é um personagem fundamental na história da internet brasileira. Ele está comentando justamente a dificuldade que é criar as regras corretas para que a internet seja saudável. Eu não estava falando no começo aqui de que as regras podem ser mais inteligentes do que os seus membros? E ele fala, olha, do ponto de vista técnico, robusto, de robustez, a internet é uma plataforma robusta. Agora, do ponto de vista de canal de expressão humana, nós temos muito que aprender. E aí ele coloca uma regra que foi enunciada de uma maneira informal por um cara chamado Postel, que acho que é mais um desses pioneiros da internet, eu não conhecia. Ele fala o seguinte, nós temos sempre que ser conservadores com aquilo que a gente coloca, com que a gente expressa, e liberais com aquilo que a gente aceita. Ou seja, né, o oposto do que a gente está fazendo hoje. A gente está sendo intolerante com o que a gente ouve e a gente está falando qualquer coisa que vem à cabeça. Deveria ser o oposto disso. A gente deveria ponderar um pouco mais naquilo que a gente fala e ser um pouco mais aberto para aquilo que a gente ouve. Eu achei isso genial. Isso encerra o radinho de hoje. Cuidem-se, um grande abraço e até amanhã.